do Poder.
Apresentação, Milton Cardoso.
Duas horas e sete minutos, 28 graus em Porto Alegre. Tempo com um pouco de sol, um pouco de nuvens. O sol vem, o sol volta. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigado aí pela audiência. Bastidores do Poder, programa que vai ao ar de segunda a sexta, das duas às quatro da tarde, com muitas entrevistas, né? Cumprindo aí os protocolos das autoridades de saúde, não estamos recebendo convidados nos estúdios da Bandeirantes, realizando as nossas entrevistas por telefone e com a sua participação, que é importante. Esse programa também é especial para você, pelo 992-010949, a sua mensagem de texto, assinada, texto curto, participe, esse programa é seu. Duas horas e oito minutos, Bastidores do Poder, que tem na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio Mário Almeida, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso, central técnica Edson Leandro, Vinícius Barassi, Norival Santos e Leonardo Souza, direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. Uma tarde agradável, né? A temperatura de 28 graus neste momento. Vou dar uma notícia boa, viu? Duas notícias boas. A primeira, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul decidiram devolver todo o dinheiro que receberam dos penduricalhos aqueles para a compra de cestas básicas. Todos os recursos que foram... Atenção, a Assembleia Legislativa não precisa mais se preocupar de buscar irregularidades, enfim. Os conselheiros do Tribunal de Contas estão devolvendo. São vários caminhões que estarão transportando cestas básicas com o dinheiro dos conselheiros do Tribunal de Contas. Uma sensibilidade por parte dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, serão várias jamantas carregadas de alimentos, né? Várias e várias jamantas de alimentos carregadas para distribuir comida para as pessoas que estão passando dificuldades neste momento. A bela notícia, né, Mário Almeida? A bela notícia. Olha, que orgulho que eu tenho dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Estamos orgulhosos. Vamos, logo após passar essa fase do coronavírus, fazer uma grande carreata em direção ao prédio do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e prestar uma homenagem com shows, aplausos, fogos. Vai ser uma festa fantástica que o repórter Bandeirantes e o Bastidores do Poder estarão organizando. Não é a Bandeirantes, é o repórter Bandeirantes, eu com o repórter Bandeirantes e o Bastidores do Poder com o Mário Almeida, vamos organizar esse evento que vai marcar na história do Brasil. Conselheiros do Tribunal de Contas, e o coordenador da comunicação do Tribunal de Contas também, Marcos Rolim, está devolvendo em alimentos, cestas básicas, todo o dinheiro que eles receberam. Marcos Rolim parece que foi em torno de quase 200 mil. O Marcos fechou. Depois eu vou ver os valores certinhos e vou divulgar para os nossos ouvintes. Vou divulgar para os nossos ouvintes. Né? Duas horas e 11 minutos, 28 graus a temperatura. Uma tarde agradável. Uma tarde agradável. Deixa eu mandar um abraço aqui na abertura do programa. Um senhor que me ligou agora ao meio-dia, muito gentil, com seus 80 anos, o senhor Gilberto Vargas, que conheceu muito o Leonel de Moura Brizola, né? O senhor Gilberto Vargas, eu quero mandar um abraço fraterno, muito obrigado pela ligação, muito em breve vamos manter um contato aí, assim que passar essa fase desse vírus, vou fazer uma visita, senhor Gilberto, ao senhor, sua família, Vamos tomar um belo café, com certeza. Né? 2:12. Lembrando a vocês aí que nós estamos passando por esse momento difícil e que o otimismo tem que estar na ponta da agulha, dentro da tua alma, dentro do teu coração. É uma experiência inédita em nossas vidas e neste momento é preciso muito bom senso, reflexão sobre a vida, que é uma passagem rápida, né? Muito amor no coração e desliga daqueles veículos de comunicação que você já conhece, que é uma tradição, né? TV Globo e companhia, só fazendo sensacionalismo, né? E deixando você cada vez mais angustiado, em depressão. Tem muita gente, neste momento, sofrendo com depressão. Muita gente passando dificuldades neste momento. E este é o momento de fraternidade, de amor ao próximo, de respeito, né? O que grande parte da mídia não tem com você, grande parte dos políticos não tem com você, gestores, agora vocês estão vendo quem são os gestores públicos, né? O rei está nu, no meio da praça. Que beleza, né? Beleza, né? Entre aspas, né? O coronavírus é uma desgraça, mas ele veio para desnudar, né? Governadores, prefeitos, essa vergonha toda que nós estamos passando, né? Eu quero fazer o seguinte, os políticos que estão defendendo o isolamento total e restrito e tal, faz o seguinte, meu irmão, passa numa parada de ônibus aí, que eu passei agora, vindo para Bandeirantes, tem vários mendigos ali, leva um para tua casa e cuida bem dele, dá banho nele, manda fazer a barba, cuida ele, bota dentro da tua casa. É muita hipocrisia, né? É muita canalice num momento desses, né? 2:14, está na linha conosco o deputado Luiz Augusto Lara, foi presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Eu disse aqui ontem que esse problema de Bagé é um problema sério. Parece que está fazendo, o governo do estado está fazendo, é um faz de conta. Tem que ajudar e liberar logo, tira a burocracia de cima. As pessoas estão lá precisando, tem que ser para ontem. E esse problema de Bagé não é incompetência lá de Bagé. Não, tem que dizer a verdade. Não se pode dar notícia pela metade. Como tá, não pode se dar notícia pela metade em tudo, como estão fazendo em São Paulo. Ah, mais de 100 e poucas mortes em São Paulo. Diz, cara pálida, seja correto, honesto, se você está usando veículo de comunicação, se você é um profissional sério, diga que tem um hospital lá, que um empresário fez uma opção de construir um hospital simplesmente, somente para idosos. E que já morreram cerca de 70 idosos dentro desse hospital, porque o vírus lá entrou e eles não conseguem conter. Não dá notícia pela metade para assustar as pessoas. Quando você falar de Bagé, diga que em Bagé circulava e circula, e circulam muitos chineses também, como na Lombardia, na Itália. Isso pode ter contribuído e muito para que o vírus tenha se espalhado em Bagé, porque os chineses têm um interesse muito grande no carvão mineral e no processo de candiota, da usina de candiota. Está na linha conosco, produção, deputado Luiz Augusto Lara. Boa tarde, deputado.
Boa tarde, Milton. Boa tarde aos ouvintes. Realmente, Milton, nós estamos num momento que é de início desse processo da pandemia no Rio Grande do Sul, no Brasil. São dias preciosos esses que nós temos até que esse vírus se espalhe, né, pela maioria da população do Rio Grande do Sul. E é justamente nesse momento que a gente tem que tomar as medidas que possam dar estrutura para os hospitais, para o atendimento das pessoas. Então, é nesse momento, enquanto não há o pico, que nós temos que nos precaver, né, melhorando a estrutura das UTIs, melhorando, comprando respiradores, comprando ainda a vacina para pneumonia para idosos, porque A pneumonia é uma das consequências e um dos agravantes quando se contrai o Covid-19. Então, este momento que antecede a disseminação maior ainda nas pessoas é o momento em que as autoridades públicas têm para se preparar antes do pico. Eu não tenho dúvida que no pico, todo mundo está falando que daqui a 30 dias será o pico aqui no Brasil e que depois... Não, eu não tenho dúvida, né? Pelo histórico que nós temos, né? Em que junho, julho e até meados de agosto, aliás, a gente aqui tem um ditado que diz, se passar agosto está tudo bem, né? Porque o inverno é muito rigoroso, as complicações pulmonares no Rio Grande do Sul, a incidência é maior do que nos outros estados, por causa do inverno rigoroso, justamente. Então, agora é a hora para que as prefeituras possam, né, comprar os equipamentos, material de proteção para os agentes de saúde. Em Bagé, o que aconteceu, tem essa questão de candiota, dos chineses, mas em Bagé aconteceu de que pessoas, né, médicos, pessoas da área da saúde foram infectadas fora de Bagé e voltaram para Bagé, continuaram trabalhando e infectaram outras pessoas. Então, se espalhou o vírus em Bagé a partir dos profissionais de saúde da cidade, que há poucos dias atrás não tinham sequer máscara, né, para poder fazer enfrentamento. Então, nesse momento, o que a gente precisa é estruturar os municípios. Mas como é que tu estrutura se o dinheiro do governo federal está por vir, mas não veio? E a parte é pouca, 200, 300 mil, que não dá para nada. O dinheiro do governo estadual, a gente sabe que não tem nem para pagar servidor.
Então, não tem para pagar servidor e o governador não tem humildade de querer entrar num acordo nesse momento e fica chutando a porta do Palácio do Planalto. Aí é que não vai ter mesmo.
Então aí tu vê o seguinte, ó, qual é a medida que nós estamos aqui trabalhando, né? Já conseguimos para alguns municípios, como o caso de Bagé, e eu estou buscando agora nós estendermos isso para todos os municípios que tiverem o coronavírus, né? Já oficialmente municípios infectados, que deixe de sair o dinheiro do município, que a gente, já que não está chegando dinheiro dos governos federal, estadual, ou chegam em pequena quantidade, insuficiente, que deixe de sair o dinheiro dos contribuintes municipais para abastecer o governo federal ou o governo do estado.
Mas, o deputado, os municípios, eu boto um depoimento para o senhor aqui, que é de chorar. O senhor quer ver? Vou lhe botar um minutinho aqui, só para o senhor ouvir aqui, ó. Olha aqui. Quer ver? Só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo aqui, porque... Deixa eu ver se eu consigo.
Bonita atitude que o governador se reuniu aí com a presidente da Assembleia, com os deputados, as autoridades. Eu quero dar os parabéns para vocês. A chave da minha empresa está aqui disponível. A hora que vocês quiserem pegar a chave, a chave da minha empresa que nós construímos no suor de 60 e poucos anos, tu quer pegar a chave juntamente com o presidente da Assembleia, juntamente com o governador, administrar ela, pode vir aqui amanhã, te entrego a chave. Tu me devolvendo daqui 5 anos o patrimônio que eu tenho, nem aluguel eu lhe vou cobrar. Só quero receber de volta o que eu tenho. E daqui 5 anos... tu me devolve o que tenho hoje, tu pode ficar com lucro. Tu, governadora, e toda essa cambada aí.
Olha, eu tô botando aqui, tem vários, é o poder de indignação. Falei com o presidente da Fiergs ontem a mesma coisa. O que estão fazendo, desculpa, deputado, eu lhe interromper.
Não, mas, querido.
O coronavírus, ele veio para desnudar, mostrar que o rei tá nu, no meio da rua. Não estão conseguindo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tinha que ter um equilíbrio dentro desse processo todo.
O desafio é justamente esse, né, Milton? Eu acho que o desafio é achar o equilíbrio. Que não, a gente não, não, estrangule demais.
Esse empresário, só para registrar quem foi, né? Esse empresário é o senhor Helenor Becker, proprietário das lojas Becker.
Imagina. Então tu vê, se as lojas Becker, que tem todo esse patrimônio, que tem todo esse giro, né, estão sofrendo, tu imagina, Milton, o profissional autônomo.
Tá morto.
Tu imagina...
Passando fome.
O vendedor...
Tá passando fome.
O ambulante, o garçom, né? Aquele que é profissional autônomo e informal. Porque o que acontece? O pessoal bem pobre está no cadastro único. Esse já vai ter agora aí, na próxima semana, 10 dias, já vai ter um plus nos auxílios do governo. Então, vamos lá. Uma família que recebia Bolsa Família, R$ 260, R$ 300. Essa família agora, uma mãe de família do Bolsa Família, vai receber R$ 1.200. Então, esse vai ter um, né? Porque ele está no cadastro único. Mas tem uma faixa da população que não está no cadastro único, porque é uma faixa autônoma. É
a maioria.
Liberal.
A maioria.
A maioria. Então, para este aí, realmente, nós temos que ter uma política diferenciada. Mas só, Milton, para poder concluir a primeira parte.
Sim, sim.
Vamos dizer assim, ó, eu gostaria de falar nessa primeira parte daquilo que eu estou propondo nas medidas sanitárias. E depois vamos entrar na questão econômica, porque uma está ligada à outra, mas digamos assim, a sanitária veio primeiro, chegou primeiro, e a econômica está, a cada dia que passa, a cada hora que passa, aumenta o problema econômico. Então, na sanitária, meu, precisa de dinheiro para comprar respirador, precisa de dinheiro para montar leito de UTI, precisa de dinheiro para comprar material de proteção para os agentes profissionais da saúde, precisa de dinheiro para comprar vacina de pneumonia para os idosos, e não tem. Bom, o governo federal vai mandar, mas não mandou, e o que mandou é pouco, é 200 mil, cento e poucos mil, 300 mil no máximo.
Isso para Bagé?
Em Bagé.
Sim.
Mas na maioria dos municípios é essa média aí que o governo federal está fazendo. Bom, vai mandar ao longo da crise, vai mandar, mas nós temos que antecipar. Nós temos que preparar os leitos para o inverno.
Sim, e as pessoas lá em Bagé que estão passando fome, como é que faz?
Bom, então aí, quem é do cadastro único vai se virar. Quem não é do cadastro único é o grande problema.
E que é a maioria, como é que vai fazer? Já está passando fome.
Já está. Já há 5, 6 dias que o caos já está para o profissional liberal. Mas eu gostaria só de encerrar a parte sanitária, meu. Então, nós temos que comprar respirador, nós temos que comprar leito de UTI, nós temos que... Bom, como é que faz se o governo federal manda pouco dinheiro, o governo do estado não consegue praticamente mandar dinheiro, e tem que parar de tirar dinheiro das prefeituras.
Mas as prefeituras têm dinheiro, está tudo parado?
Tem dinheiro para pagar precatório. As prefeituras estão pagando precatório. Hoje em dia tem umas 30 mil pessoas no Rio Grande do Sul, e tem aí milhões em precatórios para receber. Então, vou dar um exemplo. Ontem eu falei com Novo Hamburgo, tá? Novo Hamburgo, que é um polo regional de saúde, aí, o secretário Nasson, a prefeita de Novo Hamburgo. Por exemplo, Novo Hamburgo está pagando 4 milhões por mês em precatórios. O que nós estamos solicitando ao Tribunal de Justiça, que para algumas cidades já aconteceu? Que pague uma parcela mínima, vamos lá, em vez de 4 milhões, pague agora 1 milhão, 500 mil, e deixe os outros 3 milhões do dinheiro da prefeitura para, nesse momento de pandemia, poder nós termos aí esse dinheiro investido pela prefeitura na questão de preparar para o coronavírus, de comprar leito de UTI, de equipar leito de UTI, de comprar respirador. Então, por exemplo, Bagé pagava 1 milhão e 20 de precatório por mês. Conseguimos, através né, uma solicitação ao Tribunal de Justiça, pagar uma parcela mínima, que são aquelas pessoas que estão aí em idade avançada ou com doença crônica, de 250 mil. Então, Bagé já teve, nesse dia 30, uma folga de 770 mil para investir na prevenção da crise sanitária. São duas crises, a sanitária e a econômica, né? Então, na crise sanitária, esse tempo que nós temos agora é para equipar os municípios, os hospitais. Se o dinheiro não chega do governo federal, do governo do estado, tem que deixar o dinheiro do contribuinte municipal para utilizar nessa questão sanitária. Isso é uma coisa. Então, nós estamos entrando agora em Novo Hamburgo, Viamão, municípios da região metropolitana, nós estamos entrando com o pedido para que parcela mínima seja paga, deprecatório, para o município não ter que desembolsar dinheiro. E o que não for pago agora, assim que passar a pandemia, acresce nas outras parcelas que vão até 2024 o pagamento disso. Então, ninguém terá prejuízo, mas nós temos um dinheiro que pode ser usado na prevenção da pandemia. Bom, aí tem a questão econômica. Tem a questão econômica. Que se, por um lado, nós precisamos, na questão econômica, Milton, achar o equilíbrio entre o que realmente precisa de isolamento, que é necessário, e daquilo que não vá matar a nossa economia, sufocar ao ponto de matar a nossa economia.
Já está morta agora, não tem, deputado, do jeito que está.
Ainda não está, né, Milton? Ainda não está, mas está muito difícil, mas vale lembrar que nós estamos no começo da crise, né, Milton?
Eu não sei, deputado, quem é que está fazendo esse prognóstico de começo, meio e fim de crise? Está muito complicado isso, sabe? Está muitos números, as coisas não estão sendo bem explicadas.
Do Covid, ok, Milton, mas assim, ao longo do século, nós temos aqui, historicamente, os meses de junho e julho com superlotação dos leitos de hospitais, não é?
Sim.
Temos, né? Bom, Então, superlotação, que já acontece historicamente, mais a pandemia, dá para dizer que nós estamos no começo da crise porque não chegou o inverno. Uhum. Quando chegar o inverno, a tendência é superlotar além dos outros anos.
Uhum.
Então, é por isso que eu me refiro ao começo da crise, né?
Uhum.
Então, agora, o que nós não estamos vendo, e o que estamos vendo é muito tímido, medidas de ajudar a amortizar o impacto econômico, Milton. Quer dizer, nos Estados Unidos...
Mas não dá para nós comparar com os Estados Unidos, deputado, com
não,
todo
valores
respeito.
Não dá, valores não dá, mas o gesto dá. Nos Estados Unidos, o que acontece? O governo está bancando 80% do salário dos trabalhadores que tem que estar em casa. 80% do salário das empresas, né, que tem que pagar trabalhadores, 80% daquele salário o governo está pagando. Bom, nós vamos ter que emitir moeda, isso vai dar inflação, isso vai dar... Bom, seja como for, mas tem que ter um socorro às empresas. E nós não estamos vendo isso, nós não estamos vendo. Inclusive, impostos que deveriam já nesse momento estarem isentas as empresas que estão fechadas, tem que isentar de ISSQN do município.
Por que o governador já não baixou, então, aqui os impostos, aqui, gasolina, telecomunicações e tal?
Ah, eu acho que é uma boa medida e acho que vai ter que caminhar para esse lado, porque como é que tu vai cobrar imposto do pessoal que está com as portas fechadas? Então, algumas coisas, algumas medidas vão ter que ser feitas nesse sentido, tanto a nível municipal, em âmbito municipal, né, em âmbito estadual e em âmbito federal. Quer dizer, aí tu vai cobrar imposto, né, ICMS sobre o cara que está fechado, passou o mês inteiro fechado. Ah, mas vai dar um abalo no ICMS. Bom, então o governo que não pague as contas que ele tem lá, com fornecedores, que tem com o governo federal, que tem com os bancos públicos, entende? E desonere. Se não tem dinheiro para colocar...
Eu não estou vendo, neste momento, não estou vendo absolutamente nenhum movimento de contribuição por parte do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, Eu estou falando de Rio Grande do Sul, mas se for a nível nacional, mesma coisa. Não estou vendo nada. Os políticos não decidiram lá em Brasília até agora sobre esse fundo eleitoral, que esse dinheiro já deveria estar na conta.
É uma vergonha, né, Milton? É uma vergonha. Isso aí já teria que ter adiado
o fundo partidário. Dinheiro do... para ajudar os municípios. É, dinheiro do fundo partidário também tinha que estar sendo jogado, não foi até agora. Eu estou com o senhor, acho que o senhor tem razão, é isso mesmo, o caminho é esse.
Tem que desonerar. Se não tem dinheiro para botar na folha de pagamento, que nem os Estados Unidos está fazendo, não cobra imposto de quem está parado, em primeiro lugar. E segundo, eu estou ouvindo aí, tanto os governos anunciarem, meu, linhas de crédito para socorrer o pequeno e microempresário. Milton,
sim.
Pequeno e microempresário não tem condições de tomar dinheiro porque não tem cadastro. O cadastro está negativado.
Não tem, está liquidado. Não
então
tem.
Então não é linha de crédito.
Sabe o
é...
que estão provocando? Sabe o que? Vai ter suicídio, é depressão. Olha, eu tô do lado de cada iniciativa privada, eu tô convivendo com isso, com as pessoas, olha, quem tá ali no palácio, é muito bacana baixar decreto e tomar medidas e posições, porque não gera nenhum emprego, né? Sabe? Eu tô criticando, sim, abertamente o governador do estado, gosto dele como pessoa, tá? Tô criticando o prefeito de Porto Alegre. Acho um absurdo o que está sendo feito aqui, sem base científica nenhuma. Estão fechando as empresas, estão quebrando absolutamente tudo. O número de vítimas vai ser muito maior do que esse coronavírus. Muito maior, deputado Lara.
Se errar no equilíbrio entre a necessidade de isolamento e a necessidade de fechar alguns comércios, se errar nesse equilíbrio, é bem provável que o número de vítimas pela crise econômica seja maior do que as vítimas pela crise sanitária, né, meu?
Claro.
Errar nesse equilíbrio é realmente o que tu tá dizendo, pode acontecer mesmo, né? Então, agora, achar o ponto disso é que é o desafio, né, meu?
O que nós podemos fazer para ajudar a Bagé, deputado, nesse momento que está embaixo do mau tempo lá?
Olha, a primeira coisa, eu acho que não só Bagé, mas os municípios, é que o Poder Judiciário, né, libere os municípios do pagamento dos precatórios enquanto durar o coronavírus. Se o Poder Judiciário fizer isso e pode fazer uma medida administrativa que compete ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, os municípios terão recurso do seu próprio caixa para poder investir nas medidas de prevenção, né, antes que chegue o inverno. Acho que essa é a coisa mais importante. Bom, se sobrar dinheiro, eu vou te dizer o seguinte, o Novo Hamburgo, vou repetir, Novo Hamburgo paga 4 milhões por mês. Se Novo Hamburgo pegar esses 4 milhões todo mês, durante aí os meses da epidemia, 2, 3, 4 meses, não sei quantos serão, pegar esse dinheiro e investir uma parte dele na prevenção e outra parte dele para ajudar os micro, pequenos empresários que estão hoje passando fome, nós temos condições de atenuar, ao menos até que chegue um maior volume de dinheiro federal. Porque eu acredito que vai chegar o maior volume do governo federal, mas a burocracia está como é que é, ela vai atrasando, vai chegar lá por junho. Então, Milton, nesse momento, uma grande medida administrativa é que o Tribunal de Justiça possa temporariamente, né, liberar, prorrogar, né, postergar o pagamento dos precatórios. Porque se esse dinheiro que hoje sai limpinho do dinheiro do contribuinte municipal, do IPTU, do ISSQN, ficar no município, já é uma grande coisa.
Alô? Oi. Estão perdendo o contato aí.
Eu tô no mesmo lugar aqui, meu senhor.
Tá, agora melhorou. Uhum.
Tá. Então, estava até dizendo isso, se não tirar dinheiro dos municípios, se deixar o dinheiro do município, no caso dos precatórios, os prefeitos já começam a ser... Pergunta aí para a prefeita de Novo Hamburgo, o secretário da Saúde, o Nasson, né, Nasson Luciano, pergunta para o secretário da Saúde de Novo Hamburgo, né, se ele, com 4 milhões por mês, que é o que paga em precatório, se ele tem condições de atenuar as questões da saúde e a questão econômica também no município. Já começa a fazer o trabalho. O problema é que hoje o dinheiro ainda não está chegando, chegando pouco, e ainda estão tirando dinheiro dos municípios. Uhum. O pouco dinheiro que ainda sobra no município. Então, a primeira coisa é parar a drenagem do dinheiro do município, para que o município possa se preparar para essa crise. E logo em seguida, meu, né, nós precisamos, para já, para essa semana, né, medidas para atenuar a crise econômica. Acredito que o Paulo Guedes está fazendo isso. Eu quero te dizer, Milton, que com todas as dificuldades aí do mundo político e as descrenças, eu acho o Paulo Guedes um cara sensato. Ele tem aí uma questão, né, uma visão global importante. Ele sabe que tem que conter a pandemia sanitária para não provocar uma pandemia econômica.
Não, essa já está, não tem como mais volta. Essa já foi, não tem, deputado. Essa decisão do governador do estado aqui, que eu estou querendo saber o que, que os deputados vão ter que fazer, porque essa decisão do governador, esse decreto dele até o dia 15 de abril, e o do prefeito da capital até 30 de abril, não sobra nada, deputado. Não sobra nada.
Aí não é fácil. Mas, Milton, eu quero te dizer o seguinte, ó, nesse momento, Milton, achar o ponto de equilíbrio é o desafio. Eu não sei, né, sinceramente, eu até vim acompanhando algumas coisas do governador. Ele deu uma entrevista esses dias dizendo o seguinte, fechar o comércio daqueles municípios que não estão infectados significa dar um remédio muito amargo para quem não está doente. Eu vi textualmente essas palavras dele. Bom, e aí, ontem, de certa forma, eu fui surpreendido na questão do fechamento de todo o comércio de todos os municípios. Uhum. Eu não sei se tem alguma informação nova que eu não tenho.
Tem, né, claro que tem. Eu vou lhe dar a informação. É a cartilha do Dória. Segue o Dória, os dois aqui seguem o que o Dória disser, eles seguem aqui, o da capital e o do estado. Se o Dória disser A, o remédio é A. Se o Dória disser Y. A realidade é essa. Eu estou dizendo isso, estou assumindo, deputado.
Não, ok, é uma percepção tua, eu acho que é uma percepção.
É informação que eu tenho, não é nem percepção, informação que eu tenho.
Sim. O que, de certa forma, me surpreendeu um pouco foi essa questão, né, dessa questão do remédio amargo e que não havia necessidade, e agora houve esse decreto. Bom, realmente, economicamente, prejudica muito, mas como eu te disse, daqui a pouco tem alguma informação que eu não tenho, né, Milton?
Uhum.
E nesse momento, Milton,
sim,
eu tô preocupado em concluir um processo.
Uhum.
Para que os municípios sejam liberados de pagar os precatórios para poder utilizar o dinheiro do município,
sim,
na prevenção ao que vem pela frente aí, que é os meses de inverno.
Uhum.
E logo em seguida, como presidente da Comissão de Finanças da Assembleia,
sim,
nós vamos nos debruçar especialmente na questão das pequenas e microempresas. 60% dos empregos no Rio Grande do Sul vem do setor de serviços, Milton. Do setor de serviços.
Sim.
E o setor de serviços quebrou.
Totalmente.
E o setor de serviços está quebrado. Então é o seguinte, o que, que nós vamos fazer? Qual é a política? Porque tem que ter um plano. Não adianta ter um decreto ou outro. Tem que ter um plano, início, meio e fim, para proteger a pequena e microempresa, o profissional autônomo, o profissional liberal, né, que hoje, né, informal, que hoje está passando fome. O cara já está 5, 6 dias passando fome. Pequeno, microempresário, profissional liberal, profissional informal, esse hoje está com a dificuldade de comida dentro de casa. Então, qual é o plano? Como é que nós vamos estar no início
no meio e no fim desse processo, né, quantos meses esse profissional terá algum tipo de auxílio? Vai desonerar imposto? Vai abrir linha de crédito? Porque não adianta abrir linha de crédito se o cara não tiver condições. Linha de crédito sem condições de acessar não adianta nada.
Claro, é anúncio. Eu me lembro aqui na década de 90, o Fernando Henrique Cardoso com o Reconversul, 360 milhões para a região sul, para a fronteira, metade sul e tal. Ponto. No BRDE, os empresários não conseguiam ter acesso porque não estavam inadimplentes.
Não, mas é hoje, 90% está inadimplente, meu.
Não consegue.
Ou o governo, ou os governos assinam como avalista da tomada desse dinheiro, ou 80% dos empresários não vai ter a mínima chance de acessar esse dinheiro. Então, esse é um ponto que nós temos que avançar. Tem que ser que nem microcrédito, entende, meu? Tu não pode exigir do cara as negativas, isso aqui, porque senão o cara já não toma o dinheiro. Agora, se tu dá um capital de giro, que o cara possa passar 6 meses, né, sem ter que pagar aquilo ali, com carência naquilo ali, que ele não precise detar todas as negativas, né, Cadim, SPC, essa coisa toda aí que o cara tem que estar, né, fundo de garantia. Se ele tiver que ter todas as negativas, ele não vai tomar e aí não adianta nada. Aí é uma medida inócua. Então, nesse sentido, nós precisamos agora facilitar a liberação do crédito que tem. Abriu aí um crédito de 500 milhões de reais do BRDE.
Oh.
Mas como é que faz para acessar? Se tu for discutir com o banco vai ter que botar todas aquelas exigências que banco sempre coloca para liberar dinheiro. Aí tá morto, né, Milton? Aí não consegue acessar, né, Milton? Então, eu acho que esse é um ponto agora fundamental. Tem crédito, 500 milhões no BRDE? Tem. Para pequeno microempresário? Tem. Mas tem que tirar as exigências para que ele possa acessar. Tem que fazer que nem faz quando é microcrédito.
Uhum.
Não tem exigência. O cara apresenta o negócio dele, depois ele tem que pagar, mas ele não tem aquela exigência de avalista, de fiador. O próprio Estado entra como avalista nesse caso, né, meu?
Uhum. É uma situação muito complicada e eu confesso para o senhor que eu vou dizer o seguinte, sabe, deputado Lara, tem muita gente, pô, mas é o meu estilo de fazer jornalismo crítico, opinativo, sabe, polêmico, é o meu jeito de fazer jornalismo.
Você é um cara autêntico, Milton, então, é um cara autêntico.
Eu não posso admitir, agora, eu estou dizendo nesse momento que o rei está nu, agora o coronavírus veio para desnudar a incompetência e irresponsabilidade de gestores públicos nesse país, não estou generalizando, mas a grande maioria. Sabe, deputado Lara, está aqui na linha conosco, fiz questão de colocar para cruzar essa conversa, estava esperando também, daqui um pouquinho vou conversar com o governador Zema, de Minas Gerais, mas aquele áudio que eu coloquei há poucos minutos para o senhor, está aqui na linha conosco o empresário Helenor Becker. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde aos meus ouvintes da Rádio Bandeirantes, é uma satisfação falar com o público de vocês.
Olha, coloquei um áudio aqui, está na linha conosco, está ali escutando, o deputado Luiz Augusto Lara, que foi presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E eu estou falando das dificuldades que os empresários, microempresários, empresários, determinações que estão sendo tomadas pelo poder público, comprometendo violentamente muito mais do que esse vírus, tá? A economia e a situação social do país. É isso que eu estou colocando. Coloquei o áudio ali.
Tudo bem.
Está na linha conosco o ex-presidente da Assembleia, o deputado Lara.
Uma boa tarde, senhor Helenor. Minha solidariedade aí, e muito obrigado pelo trabalho que o senhor desenvolve esses anos todos aí pelo Rio Grande do Sul. Minha solidariedade nesse momento aí de tanta dificuldade, de tanta restrição aí para as empresas, principalmente as empresas do Rio Grande do Sul.
Valeu, deputado Lara. É um prazer falar contigo também. Não lhe conheço pessoalmente, só vejo às vezes o senhor no jornal, Mas eu fiz um vídeo que mandei ontem para o presidente da Assembleia Legislativa e falando para ele a situação das empresas, como é. E hoje de manhã o secretário do presidente da Assembleia me ligou, a gente teve uma conversa e depois eu posso relatar o que a gente conversou.
Quantos empregos, senhor Viera?
O nosso grupo é Lojas Becker Limitada, mas nós temos 9 empresas no nosso grupo, são 4.800 funcionários.
4.800 funcionários.
4.800 funcionários. Nós temos hoje as Lojas Becker, que é o principal do faturamento, com 257 lojas. Temos uma indústria de máquina agrícola com 180 funcionários. Temos 2 transportadoras com mais de 250 caminhões. Temos o consórcio Becker há 20 anos. Temos a financeira Becker. E está em teste o cartão Becker com a bandeira Yellow. Vai ser lançado, ia ser lançado este mês, vai ser lançado para o Brasil inteiro, cartão Becker Internacional. Mais uma conquista para uma empresa pequena que aqui no interior, há 60 anos, sofreu e sofreu para construir o que nós temos hoje e dentro de um mês, em 2 meses, perder tudo o que nós temos.
O senhor está onde? Que cidade? Que só para os nossos ouvintes espalhados pelo Brasil, afora aí, saibam... A origem do grupo Becker, enfim, né? O senhor está em que cidade? Nasceu aonde?
Eu nasci numa cidadezinha pequena, uma vila de Salvador das Missões. Eu moro hoje em Cerro Largo. Cerro Largo tem 14 mil habitantes.
Sim.
Nós temos hoje aqui em Cerro Largo 800 funcionários na nossa cidade. Uhum. Né? Só na nossa cidade, porque aqui em Cerro Largo tem um centro de distribuição, que foi construído há poucos, Via Novo, de 36 mil metros quadrados, uhum. 3,6 hectares, para atender as lojas do interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Uhum. E temos outros depósitos em Venâncio Aires que atendem a região da Grande Porto Alegre.
Sim. Uhum. Olha, 4.800 empregos, hein, deputado Lara?
Meu Deus do céu, olha, isso realmente é uma catástrofe econômica. É, o que já está acontecendo e o que está por vir. E os governos, e por isso eu te disse na questão do Paulo Guedes, né, que eu Sim. confio nele, estava falando nisso, eu acredito, até que ele me prove ao contrário, eu acredito. Os governos, principalmente o governo federal, que é quem detém a maior fatia do bolo, precisa tomar medidas como foram tomadas nos Estados Unidos, de auxílio às empresas. Nos Estados Unidos, 80% da folha de pagamento é paga pelo Estado. Bom, aqui, além do governo não pagar os 80%, ainda cobra o imposto de renda, o ICMS, o ISSQN. Então, tem que apresentar, e eu acho que essa é a maior angústia. O que eu notei esses anos todos, aí, como presidente da Frente Parlamentar da Pequena e Microempresa, os empresários, se tu apresentar um plano com início, meio e fim, olha, nós estamos entrando nessa crise assim, no meio vai ser assim, mas nós vamos sair lá dessa forma. Em que os empresários possam, né, enxergar o que vai acontecer. O problema é que hoje ninguém sabe qual é o plano.
Sim, mas o governo do Estado aqui, o que o governo do Estado sinaliza para os empresários? Absolutamente nada. É só,
Lara,
o seguinte,
fecha,
proíbe, fecha, proíbe, fecha, proíbe. Essa é a decisão do governo do Estado aqui. Ah, mas eu não quero saber que se lasco. É muito fácil para quem não gera emprego pegar uma caneta e determinar, exatamente, proíbe, fecha, acabou, exatamente, e tal, porque ele não sabe o que é gerar um emprego, né? Não sabe as dificuldades dessa carga tributária que o empresário tem, que é um labirinto, que trabalha 5 meses, deputado Lara, 5 meses do ano, os empresários trabalham.
A quinta maior carga tributária do mundo, a quinta maior carga tributária do mundo. E na hora da gente devolver, do Estado devolver em serviço, é o 54º, está em 54 na colocação de serviço prestado.
Empresário Eleanor Becker, pode falar.
Só para o senhor ter uma noção, eu não consigo entender os governos decretos. Eu estou fechado com as minhas lojas, os meus colegas também, e os bancos estão abertos, Eu todos os dias estou pagando os meus títulos, todos os dias estou pagando os fornecedores. Vamos fazendo férias para o pessoal. Esse dia queriam fechar meu centro administrativo. Nós temos hoje 130 pessoas no centro administrativo. 80%, por problema do vírus, está trabalhando em casa. 20% está no centro administrativo, trabalhando um distanciado com o outro. A gente está se precavendo dessa doença. Eu, você, qualquer um pode pegar. Mas não adianta, se nós não trabalhar, se nós não girar impostos, vai morrer mais pessoas de fome do que com essa doença. Então, eu tenho hoje, eu fiz negócios ontem com dois, três fornecedores meus, eu vou pagar dia 5 agora, para eles poderem pagar a folha lá. O meu fornecedor, eu tenho capital, vou pagar para ele poder pagar a folha dele lá. Só para ter uma ideia, semana passada, quarta, dia 25, eu fui lá, paguei PIS e COFINS, mais de 4 milhões. Paguei. Se eu não pagar milhões. O PIS e COFINS na quarta passada, eu ia ter milhões. Uma multa de 20%. E daí quem é que vai me defender depois? Que vamos parar?
Então, esse é o absurdo. Se o governo, os governos, né, não deixam, proíbem o senhor, a sua empresa de trabalhar, eles não podem cobrar o imposto no momento em que o senhor está proibido de trabalhar. Esse ponto de equilíbrio nós temos que achar. Ah, bom, mas vai dar rombo maior no caixa do governo. Que dê, vamos dizer a verdade. Se der rombo no caixa do governo federal, se der rombo no caixa do governo estadual, agora é o momento para os governos segurarem a economia, não deixarem a economia ir por água abaixo, não deixarem as empresas quebrarem.
Deixa eu só fazer um comentário. Eu, quando cheguei no centro administrativo para trabalhar amanhã, hoje de amanhã, o Banco do Brasil é do meu lado. Em dois terminal, tinha 8 pessoas, 2 senhoras de idade, com os filhos, neto, não sei o quê, sacando dinheiro e estavam indo no banco. 8 pessoas junto. A minha empregada, a minha funcionária aqui da minha casa, foi no mercado, não pôde entrar porque tinha 50 pessoas dentro. Quando saiu um, dois, ele entrou. E essas pessoas não são humanas, então? Como é que eles podem ir no banco? Como é que podem ir no mercado? Então é complicado, mas com o vídeo que eu gravei ontem à noite e caiu lá com o presidente da Assembleia e lá com o governador, me ligaram de manhã às 9 horas, 9 e pouco, e aí eu perguntei para o presidente da Assembleia Legislativa, como é que o governador me faz um decreto que as indústrias podem funcionar? Eu tenho uma indústria com 190 funcionários, então um do lado do outro pode trabalhar. E as empresas de construção, podem trabalhar, a empresa pode. Eu tenho hoje 7 obras em construção nas cidades onde eu alugo o prédio e eu não posso ir na minha loja pegar material de construção para trabalhar. É o que eu falei para o presidente da Assembleia. Isso é a mesma coisa se eu for contratar uma pessoa para carpir na minha horta, no meu jardim, e dar uma enxada para ele sem cabo. É a mesma coisa. Liberar a construção e as lojas de construção não abertas. Mas agora do decreto do governador saiu que as lojas de materiais de construção podem abrir. E nós já abrimos as lojas hoje vendendo somente material de construção. Não pode vender eletro e nem móveis.
Então, eu quero dizer o seguinte, ó, nós vamos ter que aprender esse caminho, nós vamos ter que fazer caminhando. Como disse o ministro da Saúde aí, o Mandetta, tem que aprender caminhando. Agora, esses ajustes, esses espaços para ajustes, eu também tenho uma coisa. Eu sei que tanto o presidente da Assembleia, o deputado Hernani Polo, como o próprio governador do estado, são pessoas abertas ao diálogo e a fazerem ajustes.
Mas essa hora, viu, deputado Lara? Essa hora não tem que ter diálogo. Essa hora tem que ter o gestor público competente, com visão, determinação, velocidade. Tem que ser como se fosse um cirurgião numa cirurgia. O cirurgião tem que entrar firme, competente, porque tem uma vida ali. E nós estamos falando de milhares, dezenas, milhões de vidas que dependem do dia a dia, que estão passando fome e que esses, uma série de gestores públicos vão causar, sabe o que, no Brasil? Um caos, saque, vão causar um olha, estão destruindo.
Infelizmente, que momento bem difícil, olha, dá uma tristeza na gente e a gente não pode se abalar pela tristeza, nós temos que fazer essa tristeza virar indignação, né, ir para frente.
É isso aí.
Até porque eu também tenho o seguinte, viu, Milton? A convicção que eu tenho, né, mesmo não sendo técnico na área da saúde, mas que assim como isso está chegando, nessa rapidez e nessa essa velocidade toda que está chegando esse vírus aí, ele também, assim, ele vai embora.
Deputado, olha, só para fechar aqui, faz 15 dias que o deputado médico foi secretário de saúde do Rio Grande do Sul, 8 anos, deu uma entrevista aqui comigo, no repórter Bandeirantes à noite, que deu repercussão nacional, ele inclusive foi para a tribuna. Tudo que o deputado Osmar Terra, médico, falou até agora, tomara que concretize tudo, até agora tudo que ele falou bateu. Ele disse: não se fecha comércio, não se fecha indústria, não se fecha shopping. As pessoas que precisam ficar em isolamento social são as pessoas idosas e pessoas com problemas de saúde. O resto tem que funcionar. E ele deu os números. E está batendo. Ele disse: na primeira semana será em torno de 100 a 130 mortes. Foi o que bateu. Cerca de 5 mil contaminados, foi o que bateu. E disse mais: não resolve absolutamente nada confinar as pessoas dentro de casa. Não resolve. E deu o número final: mais de 1.200, 1.500 pessoas no Brasil inteiro no final da operação desse coronavírus. Tomara que ele esteja certo. Até agora ele acertou todas.
O Osmar Terra é especialista no assunto, né? Ele é médico, foi meu colega secretário quando eu fui secretário do turismo no governo do Rigoto. Ele foi meu colega secretário da saúde, ele foi aqui no Rio Grande do Sul.
Enfrentou o H1N1, que matou 300 pessoas aqui. O ano passado, deputado Lara, sabe quantas pessoas morreram no Brasil de H1N1? 728 pessoas morreram de H1N1. Sabe quantas pessoas morreram no inverno dos Estados Unidos, que a mídia não diz, o ano passado? 49 mil. No Reino Unido, 42 mil.
Só para comentar que o senhor falou dos Martera, escutei a entrevista dele, e o senhor perguntou onde é que fica a nossa matriz, os Martera de Santa Rosa. Cerro Largo é 50 quilômetros de Santa Rosa, somos vizinhos. Sim. Aí.
Isso aí, grande Osmar, uma grande figura.
Eu quero agradecer a sua gentileza, empresário Eleanor Becker. Vamos voltar a manter um contato novamente com o senhor aí. Muito obrigado, sorte, né? E agradecer também o deputado Luiz Augusto Lara, que é um deputado competente e que faz um trabalho muito sério aí no parlamento. E que eu acho que o governador está escutando pouco o Lara. Se escutasse um pouquinho mais o deputado Lara, não teria feito algumas barbeiragens que anda realizando por aí.
Tudo bem, obrigado por ter falado com vocês da Bande, ao deputado Lara também, sucesso para ele, sucesso para vocês, e qualquer coisa estou às ordens para falar com vocês. Meu abraço, muito obrigado.
Um abraço.
Olha, um abraço, obrigado. Também ao seu Becker, que, né, um orgulho para todos, para todos nós gaúchos, né? E estou sempre à disposição aí, viu? Qualquer coisa, pega o grito aí, meu amigo. Grande abraço a todos.
Eu acho que precisamos falar mais aí durante a semana, deputado Lara, se for possível, até porque essa região da fronteira aí, nós precisamos apoiar essa região aí, que principalmente essas dificuldades aí em Bagé, viu?
Ok, meu, estou à disposição aqui. Eu montei um cantinho que eu chamo aqui o canto da crise, né? Onde a gente está tentando para minimizar o máximo de efeitos e tentar achar o ponto de equilíbrio entre as medidas sanitárias importantes, mas também não
tá
matar.
Está conosco aqui, chegando aqui, daqui um pouquinho vai estar na tela da TV, a partir das 16h, o jornalista Rogério Forquelém, que apresenta o Brasil Urgente, viu, deputado Lara?
Olha aí, cara, olha aí. Que honra. Quero... Bom, mas então agora vamos deixar...
Não, eu quero pedir para os
profissionais da imprensa aí.
Pedir para o senhor esperar só um minutinho, por gentileza.
Claro.
Porque eu quero dar uma notícia aqui para o meu amigo Rogério Forquelém, que
as togas andam inquietas. As togas, hoje é dia 1º de abril, né? É, sabia que eu dei uma notícia aqui na abertura do programa. Assim que passar o coronavírus, nós vamos fazer, eu vou te pedir para me ajudar, eu, você e o Mário Almeida, aqui o Máriozinho, nós vamos fazer um grande movimento, uma passeata, uma carreata. Nós vamos trazer a Ivete Sangalo para fazer um show em homenagem aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que eles decidiram devolver toda aquela dinheirama que eles receberam para comprar cestas básicas. Então nós já estamos providenciando jamantas de cestas básicas. Viu, deputado Lara? Nós vamos mandar uma jamanta de cesta básica para Bagé.
Estamos precisando, meu. É, pode mandar que
eles
lá...
Eles vão...
A principal dificuldade hoje é a alimentação.
E nós vamos fazer um abraço, uma passeata, uma carreata em direção ao prédio do Tribunal de Contas. Ali montaremos um palco com o show da Ivete Sangalo em homenagem aos conselheiros que estão doando. O Marco Peixoto é quase 700 mil.
Botar o Baitaca também, né?
O Postal é 400 e pouco.
Uma coisa bem Gaudéria.
Sim.
Ele cantar ali o Tico Louco. Já ouviu essa música?
Fazer uma homenagem para os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, que eles estão dando. E olha, depois eu vou fazer o cálculo, quanto é que está a cesta básica. E eu acho que dá várias jamantas de cesta básica que nós vamos distribuir.
Aí eles anunciaram que vão devolver esse dinheiro, então?
Sim, claro. Eu dei a notícia aqui, que a abertura do programa hoje.
Eu estava ouvindo. Boa tarde, deputado Lara, tudo bem?
Boa tarde, tudo bom, meu amigo? Como é que vai?
Tudo tranquilo. Nós temos agora duas edições. Eu tenho uma edição a 1 da tarde, primeira edição do Brasil Urgente.
Tá.
E a primeira edição eu entrei com o secretário da Fazenda aí. E conversamos sobre IPVA e tal, né? Aquela coisa de sempre que eles dizem. Não, a conversa é, e eu entendo, veja, eu entendo o que ele me diz, mas não aceito.
O que, que ele diz?
Ele diz que o IPVA, se o governador abrir mão, dá 60 dias para as pessoas se organizarem, ele perde receita, porque metade do IPVA vai para o município, metade vai para o estado, e ele tem coisas a pagar. A CE também não pode te dar um arrego, porque a CE ela tem que pagar os funcionários e ela já tem um déficit, ela deve ICMS. A Corsã também não pode te dar um arrego, né, porque ela tem muito funcionário para pagar.
Ele conhece a mãezinha do céu, não?
É, mãezinha do céu, eu não sei rezar, né?
Ensinar para ele.
Olha aqui. Então é o seguinte, a CE é nossa, a Corsã é nossa, só para você dizer, porque ela, na hora do nosso problema...
Não, a Corsã já abriu, né?
Na hora do nosso problema...
A Corsã abriu 60 dias.
Abriu 60 dias?
Sim, a Corsã abriu 60 dias.
Então tá bom.
A Corsã abriu 60 dias.
E a CE?
A CE, por determinação da ANEEL, também não pode cortar energia.
Não pode cortar agora, mas daqui uns 15 dias não cortaram. Mas então assim, o fato é, tudo que tu falou agora aí de caneta na mão... É muito fácil um governador chegar e decidir pela vida dos gaúchos, tá? E dar um canetaço de novo. As pessoas tinham uma esperança agora e ele deu mais um canetaço. Eu vou te ler aqui, ó.
O Dória?
Hã?
Conhece o João Dória?
É o puxadinho, né? Então, assim, é muito fácil ele dizer e mandar se virar. No fim das contas, quando roubo, nós pagamos. Quando dá uma crise, não sei o quê, nós pagamos. Agora, coronavírus, nós pagamos. E aí...
Ele já gerou emprego alguma vez na vida?
Acho que não, né? Acho que não. Então, assim, deixa eu te falar um negócio. Você colocou as entrevistas mais marcantes aqui, eu fui atrás das tuas entrevistas. Eu fui no teu rabo de foguete e puxei o Osmar Terra lá pro Brasil Urgente. Foi a maior audiência do Brasil Urgente da semana, foi com o Osmar Terra. Ele ficou 38 minutos comigo no ar, falando o que disse aqui, reiterando as coisas e tudo, e as pessoas se esclarecendo. Eu recebi mais de 2.000 mensagens no WhatsApp nosso da Band aqui. Então, assim, a mesma coisa ele falou aqui, que tu já falaste e tal, de não adianta fechar comércio, tá. E aí a gente pergunta por que essas pessoas não são ouvidas.
Não são, e quer um dado mais sério do que isso? O deputado Lara sabe, o deputado foi secretário junto com o Osmar. Sabe quem era adjunta do Osmar? É a atual secretária de saúde do governador. A atual secretária de saúde do governador era adjunta do Osmar Terra, acompanhou o H1N1, o combate todo, ou ela desaprendeu, ou o governador não escuta ela, só escuta o Dória.
Uhum. E indo por essa questão, viu, deputado?
Oi.
Indo por essa questão econômica, vamos chegar na de segurança pública, que é onde eu quero chegar agora, tá? Essa soltura de presos isso que é fizeram, isso é uma vergonha. Soltaram o Fabrício, um dos maiores traficantes. O cara tem uma condenação até 2076, nós não estaremos mais na Terra. Acho que até a vinda de Jesus já está programada por ali. Então, ele não poderia ter sido solto. Mas como ele tem uma doença, ele tem uma debilidade de saúde, coitadinho, ele foi colocado. Agora o papagaio estão tentando soltar aí.
Já soltaram.
Não, mas papagaio. um juiz macho aqui do Rio Grande do Sul já disse, se soltar o papagaio já prende ele e traz ele para cumprir a pena, porque o papagaio tem mais 50 anos.
Lá no Paraná, né?
Então, assim, como é que um juiz decide que um cara perigosíssimo como papagaio tem que ficar preso e o outro decide que tem que soltar?
Sabe por que o juiz decide assim? Porque o juiz tem porte de arma, tem segurança, tem 40 pau por mês que ele recebe com auxílio moradia, auxílio não sei o que, auxílio tal, ele não tá nem aí para coronavírus. No dele ninguém mexe. O Dias Toffoli já disse que ninguém mexe no salário, ninguém mexe no orçamento do Poder Judiciário.
É isso aí. Entendeu? Então, assim, ontem o delegado Zucco de São Leopoldo prendeu um traficante que tinha 6 fuzis, 6 potentes fuzis, inclusive um 762, 4556, mais de 3 milhões e 800 mil em drogas. Sabe quem era esse traficante, deputado?
Não.
Um dos beneficiários da saidinha do coronavírus aí. O cara foi lá, galera, todo mundo, tá aqui o cara, tá aqui o nosso chefe, tá aqui o nosso traficante. Então eu vou entrevistar daqui a pouco o delegado Zucco, que vai falar sobre isso. E é uma vergonha que nós estamos vivendo de todos os pontos. Fechamento de comércio, bandido sendo solto, e nós não, porque eu e o meu guerreiro aqui, meu colega, a gente está, desde o começo nós estamos aqui na empresa, exatamente, se cuidando, mas estamos aqui.
O detalhe, sabe, deputado Lara, é o seguinte, tem algumas empresas envolvidas na Operação Zelotes. Aqui no Rio Grande do Sul tem 3. Uma hoje tomou vergonha e tá botando grana no coronavírus. Eu tô querendo saber das outras duas. Qual é o nome delas? Uma é a Marco Polo, que tá botando grana. A outra é a RBS, né? E a outra é...
A RBS tá botando dinheiro?
A RBS... Não, a Marco Polo tá botando dinheiro. Marco Polo.
Tá bom.
Não, a RBS tá botando moral.
Sim.
Como sempre. Sim. Não. A coisa desencadeou para esse processo aí. Tolerância zero. Não dá mais. O povo tá sofrendo. As pessoas estão angustiadas, as pessoas estão passando por dificuldades como nunca antes na história. A frase não é minha, é da alma mais honesta do planeta, que deve estar confinado com a Janja, né? A Janja, Luiz Inácio.
Sim.
Eu vou liberar o deputado Lara, porque ele está escutando uma sequência de bobagens.
Mas eu só
quero falar aqui, eu desligo aqui o telefone e fico escutando vocês.
Tá, mas só deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, deputado.
Esse é o momento que as pessoas têm que se fazer mais presentes, entende? Eu estou ouvindo que vocês estão tendo a coragem, né, e de fazer os contrapontos, e no momento que o medo toma conta de toda a sociedade, né, vocês estão, né, com coragem, com determinação, fazendo contraponto. Isso é que a gente precisa para as pessoas acordarem, né? Isso é que precisa. Eu vi agora algumas empresas que estão ajudando aí. Olha, o que se destaca nos países de primeiro mundo é a ajuda das empresas. As empresas estão no primeiro mundo, estão bancando hospitais, né? Então, grandes empresários estão doando fortunas para
exatamente
a crise econômica.
O Zafari botou 10 milhões.
Os grandes empresários ajudando a manter os pequenos empresários, porque eles sabem que se destruir lá os serviços, tudo lá na ponta, o negócio dele também não vai dar certo. Então, assim, ó, isso, eu tomara que a gente consiga, a partir disso, aprender alguma coisa nova que nos melhore enquanto povo, enquanto nação, enquanto esse momento da história, que é histórico, né? O meu avô veio da Espanha, né, com 18 anos, e ele nasceu em 1900. Então, ele veio na Espanha, 18 anos, saindo da gripe espanhola, que depois nós fomos ter aqui, entendeu? Então, o que acontece? É, eu não consegui ouvir dele como é que eles lidaram com aquela crise sanitária e econômica. Eu li algumas coisas sobre a gripe espanhola...
Ô, deputado, eu vou lhe interromper só um minutinho, tá, para cruzar conosco aqui nessa conversa, o governador de Minas Gerais, o governador Romeu Zema. Governador, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado pela atenção com a Rede Bandeirantes.
Boa tarde, Milton. É um prazer estar falando aí com vocês, com esse povo tão bom, povo gaúcho.
É, nós temos uma grande audiência aí também em Minas Gerais, o que eu recebo de mensagens de Juiz de Fora, Teófilo Otoni, essa região de Uberaba, Uberlândia. Nós temos uma grande audiência aí dentro, principalmente no interior de Minas Gerais. É, governador, eu sou Milton Cardoso, ainda bem que eu não sou Nilton Cardoso, porque esse fez um estrago aí em Minas Gerais violento, né?
É, seria até um homônimo famoso aqui.
Esse fez um estrago. Está na linha conosco também, governador Zema, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, foi presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul, deputado experiente Luiz Augusto Lara. Pode cumprimentar o governador, deputado Lara.
Governador, uma honra. Muito obrigado em falar um pouco com os gaúchos aí, compartilhar suas experiências aí. Um prazer muito grande falar com o senhor.
Prazer é todo nosso, deputado Lara.
Conosco aqui também o Rogério Forquelém, jornalista. Governador, como é que está a situação aí de Minas Gerais? É, o senhor também está tomando posições, decisões de fechar absolutamente tudo? Ou está sendo flexível, está tendo uma visão de que esse coronavírus vai ser coisa pequena perto do estrago que estão realizando neste país com as empresas, com o comércio, com microempresas, enfim. O Brasil está... Já tem gente passando fome, grandes dificuldades, né? E, lamentavelmente, né, governador, levaram para o lado político essa questão tão... Eu, há 25 dias atrás, eu disse, vão colocar essa conta no Jair Bolsonaro. E não deu outra. O Dória e sua turma colocando a conta no Jair Bolsonaro. Como é que está o Minas Gerais? Como é que o senhor está vendo essa situação toda?
Milton, sim, nós colocamos aqui a questão da vida humana como prioritária e como acima de qualquer outra questão.
Sim.
Mas não fomos ortodoxos. Sim. Aquela questão de tudo fica fechado. Você deve ter acompanhado reclamação dos caminhoneiros, de transportadoras, onde os motoristas que estão em viagem sequer têm condição de se alimentar. Muitas vezes não há um local disponível na rodovia e uma carreta não consegue entrar dentro de uma cidade procurando um local para comprar refeição. Então eu tenho solicitado muito aos prefeitos do interior que mantenham-se fechados todo o estabelecimento que aglomera pessoas, mas que aqueles estabelecimentos que fornecem refeições, que fornecem alimentação como supermercados e principalmente aqueles que dão assistência técnica de qualquer natureza, que se mantenham abertos. Eu tenho casos aqui de supermercados, de açougues, que perderam mercadoria porque não encontraram um técnico em refrigeração. Pessoas que estão com computador, com celular, com defeito, não conseguem arrumar. Então, eu vejo que nós temos de fazer essa condução da crise de forma que você também não penalize o cidadão. E daqui a pouco nós podemos ter inflação. Se o produtor rural não conseguir transportar a sua produção, se não houver tratores sendo consertados, as peças que permitem que a produção rural continue, nós vamos ter problema de falta de alimento em pouco tempo. Então é uma questão de ter essa visão de manter a cadeia essencial funcionando. Então nisso eu tenho sido muito incisivo, não podemos fechar tudo, porque se fechar tudo, vai causar um problema sério na cadeia de abastecimento, vai causar um problema adicional para o produtor rural, para quem faz transporte.
O senhor vem da iniciativa privada, o senhor é um empresário de sucesso, o senhor vem da iniciativa privada, e diante deste quadro, governador, não poderia o gestor... Eu tenho dito aqui, vou repetir mais uma vez, que o coronavírus veio também para desnudar a incompetência e a irresponsabilidade de muitos gestores públicos, e eu não estou generalizando. Porque o que a gente tem acompanhado aí, o que está ocorrendo, vem pela frente uma dificuldade muito maior do que esse coronavírus. Tem gente que já está indo quase ao suicídio, gente passando fome, gente quebrada, porque os grandes especialistas dizem: você tem que proteger as pessoas de idade e as pessoas que têm problema de saúde. O resto pode ficar funcionando, não tem por que trancar absolutamente tudo.
Milton, sim. Essa posição sua, ela funciona muito bem na teoria, mas na prática, infelizmente, o que ocorre,
sim,
são que as pessoas, mesmo que saudáveis, estando uma mais em contato com a outra, você acaba aumentando de forma geométrica, exponencial, a taxa de infectados. E todos nós sabemos que as pessoas novas, querendo ou não, em algum momento, elas têm algum tipo de contato com alguém do grupo de risco. E devido principalmente à falta de testes no Brasil, essa situação acaba não funcionando tão bem como em outros países. Porque se todos aqueles que são jovens, saudáveis, tivessem ali na esquina acesso a testes, eles saberiam constantemente como estão. Mas aqui no Brasil nós iríamos ter muitos casos ocultados, muitos casos não diagnosticados, e você acaba perdendo o controle. Então, infelizmente, aquilo que talvez deu certo na Coreia não funcionaria aqui por essa falta de disponibilidade de testes.
Então nós vamos ficar confinados para quanto tempo? Para o resto da vida? Porque
não,
o vírus não vai embora, assim. Ele vai pegar a população, né? Dentro de casa ou fora de casa, vai pegar, não. O senhor não acha?
Concordo totalmente, Milton. O que eu tenho acompanhado aqui em Minas Gerais, nós tivemos já um avanço expressivo aqui no número de casos, uhum, nesses últimos 15 dias, mas está longe de ser uma curva que faça com que nós venhamos a perder condição de atender os doentes. Uhum. Mas já estamos prevendo que essa reclusão talvez deva perdurar até a Páscoa somente. Depois disso, a gente já deve liberar boa parte dos estabelecimentos, exceto aqueles de grande aglomeração, como casas de show, templos religiosos, estádios de futebol e alguns outros que têm um risco de contágio muito grande, como academias de ginástica. Eu vejo que coisa de mais 10 dias, muito provavelmente a vida já começa parcialmente a retomar ao normal. É a previsão nossa aqui, mas estaremos acompanhando os casos, uhum, e vai depender de como essa curva estiver inclinada. Se ela estiver muito ascendente, talvez nós vamos ser obrigados a segurar mais um pouco. Se ela estiver bem comportada, já seria possível pensar dessa forma.
Deputado Lara, alguma questão para o governador Romeu Zema?
Não, eu concordo integralmente aí com as palavras do governador, quero lhe parabenizar. É aquilo que nós falávamos no início do programa, com o empresário das lojas Becker, né? Achar o ponto de equilíbrio entre o isolamento necessário para vencermos a crise sanitária e o remédio para a crise econômica que vem junto, que vem concomitantemente. Então, achar esse ponto de equilíbrio e não sufocar
né? O remédio da crise sanitária não pode matar o paciente da crise econômica. Então, nós temos que achar esse ponto de equilíbrio, é o desafio. Me pareceu muito importante essa questão do fornecimento de peças, dessas empresas que fazem...
prestação de serviço, né?
Prestação de serviço. A questão de serviço, bom, grandes aglomerações e, claro, monitorando a curva. Mas eu acho que é isso, pânico, com clareza e cuidando para que não aconteça o desabastecimento, que é vital, é fundamental. Parabéns, governador, aí boa sorte em Minas Gerais.
Eu é que agradeço, deputado. Muito obrigado aí.
O governador Zema, o melhor candidato aqui ao governo do estado do Rio Grande do Sul, pela legislação perversa que nós temos, o único grupo que deu espaço para ele no debate foi a Bandeirantes. Era o Matheus Bandeira, melhor candidato, disparado, mais preparado, mas não conseguiu avançar. Inclusive, deixou o Partido Novo. Como é que está a situação de Minas Gerais hoje, governador? O senhor está com uma arrecadação também com dificuldades pelas gestões passadas, do que fizeram, digamos assim, se usa muito essa expressão, mas ela é realidade e verdadeira, ela é real e verdadeira. Herança maldita, eu imagino o estado que o senhor pegou depois de Aécio Neves e o Anastasia também, né? Pegou um estado com esse modelo que nós temos de governo totalmente quebrado.
Milton, a nossa situação financeira é tão crítica ou mais do que aquela do Rio Grande do Sul. Eu sempre encontro com o governador Eduardo Leite e nós estamos praticamente no mesmo barco. Talvez Minas um pouco pior. Nós tivemos aqui, você não citou, foi um governo o que mais contribuiu para essa...
Fernando Pimentel. Foi uma desgraça.
Exatamente. Esse talvez tenha sido o pior. Eu assumi aqui um estado falido, que não tinha pago 13º salário, que estava pagando salário parcelado, até coisas inéditas aconteceram aqui em Minas. Nunca vimos isso em nenhum estado do Brasil. O estado não repassar aquilo que é direito dos municípios, o fundo de participação dos municípios, o que é um crime. Isso foi feito aqui em Minas. Descontar do funcionalismo público de 200 mil funcionários o empréstimo consignado e não pagar as instituições financeiras, mandando o nome de todo mundo para o Serasa e para o SPC. Uhum. Isso aconteceu aqui em Minas também. Então, são coisas que nos deixam assim aterrorizados, como um governador fez tanta barbaridade e nada se moveu contra ele no sentido de um impeachment, no sentido de qualquer reação. Tudo foi aceito de forma tranquila aqui. E quando nós assumimos, como você bem disse, era uma herança mais do que maldita aqui.
Terra arrasada.
Mas já restabelecemos esses pagamentos. Uhum. O funcionário público hoje está com tudo isso quitado, essa questão do empréstimo.
Está recebendo em dia aí?
Não, estão recebendo parcelado.
Uhum.
Mas pelo menos tem uma previsão de data. Agora nos preocupa muito a queda de arrecadação desses últimos 15 dias, foi muito expressiva. Nós temos aqui em Minas o maior contribuinte, que é a refinaria da Petrobras,
uhum.
e ela já reduziu a sua produção em praticamente 50%. Só essa queda na produção e comercialização de combustível aqui em Minas vai representar 300 milhões por mês. Isso dá mais de 3 bilhões e meio por ano aqui na nossa arrecadação. E o comércio em geral também está semi-paralisado. A nossa projeção aqui é que a nossa queda de receita em termos anuais seja de 7 bilhões e meio.
Nossa.
Então, é uma situação que realmente nos deixa extremamente preocupados,
uhum.
porque diferente do governo federal, que pode emitir moeda, que pode se endividar, os estados não têm essa prerrogativa.
Uhum.
Então, estamos aqui escolhendo o que pagar e o que não pagar. A partir de agora, Infelizmente, a situação é essa.
Bom, para fechar, governador, eu sei que o senhor tem compromisso. O caminho é o Pacto Federativo, rever essa questão da concentração de recursos na União. É uma série de questões aí que precisam. Esse modelo que nós temos, ele esgotou, na minha opinião, esse modelo que nós temos de governo, que o presidente da República é o chefe de Estado, chefe do governo, chefe da administração, tem as medidas provisórias, tem a caneta para tudo, olha para o lado, tem 81 senadores, tem 503 deputados, a grande maioria gigolôs de partido e de dinheiro público, verdadeiros mequetrefes que trabalham contra o Brasil. Estava fazendo um levantamento de 503 deputados, cerca de 140, 150 têm compromisso com o novo Brasil, da mesma forma, com a mesma energia que o senhor entrou na política, com uma visão diferente, não é? Daquele modelo antigo do século XX de se fazer política, mas a maioria continua aí. Nós estamos nas mãos, não é, governador? Imagina o senhor, que é governador de um dos estados mais importantes dessa nação, que é Minas Gerais. O senhor olha para o lado e diz assim: puxa vida, mas eu estou nas mãos do Rodrigo Maia, do Davi Alcolumbre e do Dias Toffoli. Aí é duro, né, governador?
Milton, isso que você falou é uma grande preocupação. O Brasil, quem está à frente do executivo, eu percebo isso claramente agora como governador, você acaba tendo muito pouco poder efetivamente. De um lado, você tem uma Assembleia, tem um Ministério Público, tem um Tribunal de Justiça. A bem da verdade, o poder executivo, eu posso te afirmar, é o que menos manda, uhum, é o que menos pode fazer diferença. E nós estamos vendo que até o Rodrigo Maia nisso acertou muito, querendo reduzir os grandes salários, e esse seria um momento muito adequado. Eu vejo aí desembargadores, pessoas do Ministério Público com salários absurdos. Uhum. Eu falo que quem quer ficar milionário deveria empreender, ir para iniciativa privada, uhum, e ralar 15 horas por dia, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Uhum. A minha vida, boa parte dela foi desse jeito. Uhum. E quem quer ter espírito público, quer contribuir com a população, que esteja disposto a fazer algum tipo de sacrifício. Mas no Brasil, infelizmente, o setor público acabou sendo visado por pessoas que querem enriquecer sem risco, uhum, porque passam num concurso público e, a partir daí, tem garantia para o resto da vida. Eu falo que concurso público é como um bilhete premiado na loteria, só que recebe em prestação, o que é até melhor, porque, uhum, se o banco quebrar, quem ganhou na loteria fica sem dinheiro. Se fizer um negócio ruim, a mesma coisa. Mas se for para receber a prestação, vai viver muito bem para o resto da vida, sem risco nenhum. Uhum. Então, nós precisamos mudar essa cultura de que setor público é um lugar onde a pessoa vai ter uma segurança eterna e grandes ganhos. Diferente do setor, uhum, privado, que quem ganha ainda está correndo muito risco e ganhando menos.
E com esse labirinto que nós temos com essa carga tributária, né, governador Romeu Zema, é um verdadeiro absurdo. O senhor tem plena razão, eu assino embaixo tudo que o senhor falou, e mais, governador Romeu Zema. O senhor está aí com o cabo da espada, lutando para, né, para tentar resgatar um Estado importante que está numa dificuldade extraordinária. E aí, governador Zema, em 20 meses, o Poder Judiciário distribuiu 4,3 B de Brasil, bilhões de penduricários com licença prêmio, férias retroativa e não sei mais o que. Eu estou falando de 4,3 bilhões o Poder Judiciário em 20 meses, governador. Aí não dá, né? É difícil, né?
Milton, isso, vamos lembrar, para quem já ganha os melhores salários do setor público, para quem já tem estabilidade no emprego. Eu nunca vi um magistrado perder o posto dele. É algo inédito. Então, aqueles que mais ganham ainda são os mais beneficiados. Infelizmente, essa é a realidade. Aí eu pergunto, Será que há espírito público no meio de quem procede dessa maneira? Será que nós estamos falando mais de voluntário ou de mercenário? Fica aí para quem quiser pensar um pouco, avaliar a questão.
Quero agradecer a sua gentileza, foi um prazer muito grande conversar com o senhor. Oportunamente gostaríamos de voltar novamente a entrevistá-lo, a conversar sobre as coisas de Minas Gerais. Minas Gerais é um estado muito importante e eu particularmente gosto muito de Belo Horizonte, dos mineiros, da gastronomia, da hospitalidade dos mineiros, enfim. É um povo muito agradável, um estado muito importante e desejamos que o senhor tenha sorte aí, né? E sorte, ela trabalha, ela anda junto com a competência, sei da sua competência como empresário, sei que na vida pública as coisas não são iguais, completamente diferentes. Vamos trabalhar juntos para que possamos mudar esse modelo que nós temos do Estado brasileiro, que ele não consegue dar resposta para a sociedade que paga uma carga tributária muito alta e não recebe absolutamente nada em troca. Sucesso para o senhor. Muito obrigado pela atenção, governador Romeu Zema.
Eu é que agradeço, Milton. Uma boa tarde aí para você, para os ouvintes, para o deputado Lara e para o Rogério também. Foi um prazer estar com vocês. Com certeza teremos novas oportunidades. Um grande abraço.
Um abraço para o senhor também. Deputado Lara, muito obrigado também pela gentileza aí. Deputado Lara não está mais na linha conosco, já caiu. 13h33. Tá aí o deputado Lara na linha conosco? Pois não?
Não, então eu que agradeço. Um abraço ao governador Zema. Né, eu que agradeço esse, como eu disse, esse é um programa, né, de âmbito nacional. Né? Então é sempre bom, mesmo não estando pelo telefone, estou no rádio ouvindo. Te agradeço pelo convite e que esse momento, né, a gente consiga, assim, menos política, menos politicagem, né, menos eleições, menos...
Aí tem que avisar para o Dória e para o pessoal dos tucanos aí.
Eleitorais. E mais solidariedade, mais, assim, quem puder ajude, assim, cuide-se e ajude a cuidar, e que a gente possa aprender alguma coisa com tudo isso que nós estamos passando, e parabéns pelo seu trabalho, estou sempre à disposição, qualquer coisa pega o grito aí.
Um abraço, deputado, muito obrigado. Governador Romeu Zema, de Minas Gerais, deputado Luiz Augusto Lara, estou atrasado aqui com os intervalos, vamos em frente, né, Mário Almeida? Vou tentar botar em dia tudo aqui agora e voltamos em seguida com os nossos ouvintes. Tá valendo a companhia.
RB News. O presidente Jair Bolsonaro anuncia que editará até amanhã duas medidas provisórias para a manutenção de empregos diante da crise do novo coronavírus. Para as ações, o governo deve gastar cerca de 92 bilhões de reais.
Agora de Brasília, o destaque vem com o repórter Ricardo Viula.
O Senado vota logo mais às 16h um projeto de lei que amplia para até R$ 1.500 mensais por família o chamado Corona Voucher, pronto para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A proposta do líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues, da Rede, cria uma renda básica emergencial para beneficiários dos programas sociais do governo federal. Segundo o texto, o auxílio financeiro vale por 6 meses, em situações de epidemia ou pandemia. Se passar no Senado, a renda básica emergencial ainda precisa ser votada na Câmara dos Deputados. Já o Corona Voucher, prestes a ser sancionado por Bolsonaro, prevê uma ajuda de R$ 600 por mês a cada trabalhador informal durante 3 meses.
Os Estados Unidos registram mais de 4 mil mortes provocadas pela Covid-19. O número dobrou em apenas 3 dias e o país registra 189.510 casos de coronavírus. O presidente Donald Trump advertiu aos americanos que as próximas 2 semanas serão muito dolorosas.
Agora de Curitiba, o destaque é com o repórter Felipe Armata.
Somente nessa semana, 12 pessoas morreram por causa da dengue no Paraná. Desde agosto do ano passado, 69 mortes pela doença foram confirmadas no estado, de acordo com o novo boletim da Secretaria Estadual de Saúde. São quase 88 mil casos confirmados de dengue, um aumento de 15% em relação à semana anterior. O Paraná tem 205 mil notificações da doença em 364 municípios atingidos. 177 cidades estão em situação de epidemia e outras 32 em situação de alerta. As novas mortes foram confirmadas em Foz do Iguaçu, Cascavel, Florestópolis e Barbosa Ferraz.
RB News. Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band.
Proteja-se. A linha de repelentes Vivaz Alt protege você e sua família dos mosquitos que transmitem a dengue, febre amarela, zika, chikungunya e malária. Os repelentes são dermatologicamente testados, possuem eficácia comprovada e oferecem proteção de longa duração nas versões spray, loção e aerosol. Confira também a praticidade do repelente com protetor solar. Você encontra os produtos Vivaz Alt na Panvel Farmácias.
Tô na cidade de Porto Alegre, do Laçador eu vou a Ipanema, passo a arena, vou ao Beira-Rio, vou do gasômetro à Zona Sul. Eu tô de boa, tô de Kia Rio, com Kia Rio eu curto Porto Alegre.
Rio é na Kia São Motors, Avenida Ceará 370 e Ipiranga 813.
Kia Rio.
O Sindi Lojas Porto Alegre também está na luta contra o coronavírus. Para auxiliar na prevenção e reduzir a transmissão do vírus, destacamos medidas simples que podem ser tomadas. Evite contatos, abraços e apertos de mãos. Mantenha os ambientes arejados e não compartilhe objetos pessoais, como talheres. Para mais dicas, acesse sindilojaspoa.com.br. Sindi Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar e cuidar do varejo.
Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão, estar contente. Beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show. Comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai. Banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas,
sempre tem outra saída.
Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas,
sempre tem outra saída.
Tem muitos motivos pra você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Apoio Comunitário ao Dependente Químico de Porto Alegre.
As empresas do transporte intermunicipal seguem atendendo todas as localidades do estado. Observando as recomendações da saúde, os ônibus são higienizados e utilizam apenas as poltronas das janelas. Em tempos de coronavírus, tem sempre um ônibus intermunicipal para você viajar para qualquer localidade do Rio Grande do Sul. RTI. Os ônibus intermunicipais não param.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Vamos juntos pela produtividade. Vamos juntos pela eficiência. Vamos juntos pela pecuária, pela agricultura, pelos produtores.
Assim com você, presentes no seu dia a dia, com informação e apoio, que trabalhamos pelo crescimento do seu negócio. Juntando conhecimento e prática, fazemos o campo crescer.
Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento.
Aproveite esse tempo para praticar todas as recomendações sanitárias, lavar bem as mãos, observar a distância social nos contatos, proteger e muito nossos idosos. E quem sabe aproveitar também para conhecer como está o mundo dos carros. No site da Unidos, por exemplo, dá para ver toda a tecnologia e inovação dos novos lançamentos da Volkswagen. Carros feitos pensando em você e na sua família. Vamos lá, ali adiante a gente se encontra para celebrar novas conquistas. Unidos, a sua casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
Olha só esta novidade aqui.
Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin. Leve e saborosa. Beba com moderação.
Sistema Fê Comércio RS / Sesc. Mesmo longe, quer estar perto de você. Acesse nosso portal com vários serviços online. Conteúdo gratuito para você relaxar, ampliar seus conhecimentos e se exercitar em casa. Entre as ofertas estão cursos com certificado de conclusão, videoaulas de atividades físicas, podcasts e muito mais. Acesse Sesc RS, perto de você, e aproveite esta novidade. Sesc. A força do sistema Fé Comércio ao seu lado.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
3:43, temperatura neste momento em Porto Alegre, 29 graus. Está valendo a companhia. Juntos vamos até as 16h, colocando em dia aqui os nossos comerciais, né? Uma entrevista com o deputado Luiz Augusto Lara, com o empresário das lojas do grupo Becker, né? O seu Elenor, e com o governador Romeu Zema de Minas Gerais. Hora certa, 13h43, em nome de Hotel Express Savoy. Tradição totalmente renovada, ali na Borges de Medeiros, 688, esquina Jerônimo Coelho. Atenção, fique atento, beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, na WaterSul. WaterSul, atenção, total ao cliente, hein? É, WaterSul tem uma atenção total com você, cliente. Ligue 3231-4567, WaterSul 3231-4567. A rede de hotéis Express continua crescendo, acaba de chegar o Express Savoy, na Borges de Medeiros, 688, esquina com Jerônimo Coelho. Tradição e qualidade no coração de Porto Alegre. São 95 apartamentos totalmente renovados e bem equipados esperando por você. Hotéis Express, venha se hospedar com a gente. Ligue 3085-3400, 3085-3400. 3:45. Eu tenho são dezenas e dezenas e dezenas de mensagens dos nossos ouvintes. Eu não vou conseguir atendê-los, vou pedir desculpas aos nossos ouvintes. Eu ainda tenho mais dois blocos de comerciais aqui, né, pela frente até às 16h. Daqui um pouquinho, a partir das 16h, está chegando o Esporte Notícia com o Sérgio Boas, o Alex Bagé, e muitas mensagens dos nossos ouvintes. Eu tenho falado aqui seguidamente sobre esse coronavírus aí, a origem dele, a culpa do governo chinês com esse vírus que anda pelo mundo aí matando as pessoas, destruindo a economia de vários países, de praticamente todos os países, né? Desse governo comunista, duro, cruel com o seu povo e mais uma vez aí ultrapassando as fronteiras e detonando absolutamente tudo e todos. Assim que passar essa fase dessa crise do coronavírus, a China tem que ser cobrada e tem que dar explicações sobre isso, porque eu estou vendo aqui que a inteligência americana teria descoberto que esses números chineses sobre Covid-19 são falsos. São falsos, porque a China é o berço da pandemia, né, que começou em dezembro do ano passado, e reportou cerca de 82 mil casos e 3.300 mortes causadas pelo Covid-19. Acontece que é o seguinte, são números menores do que os dos Estados Unidos, por exemplo, que hoje tem mais de 189 mil casos e mais de 4 mil mortes com muito menos tempo de contágio comunitário. Os chineses argumentam que conseguiram controlar a propagação do novo coronavírus graças às medidas restritivas severas. Isolaram completamente a província de Hubei, onde fica Wuhan, a cidade onde tudo se iniciou. As medidas restritivas severas foram e são essenciais, quase ninguém duvida. A dúvida é se os chineses conseguiram mesmo controlar tanto assim a propagação, a ponto de terem menos vítimas do que países ocidentais que foram atingidos pela peste e que também decretam quarentena e confinamento. O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos está trabalhando sobre isso, né? Eu vou trazer mais detalhes à noite no Repórter Bandeirantes. Vou fazer mais um intervalo, vamos colocar em dia aqui, né, Marzinho? Em seguida, vou tentar atender algumas mensagens dos nossos ouvintes. O tempo está corrido hoje. 13h47, vamos para mais um bloco de comerciais e voltamos em seguida. Está valendo a companhia.
A vida é assim, sempre cheia de surpresas, boas ou ruins. Precisamos estar preparados e unidos para enfrentar as adversidades. Contem conosco na busca das melhores soluções e resultados para o nosso estado e para a nossa gente. Neste momento, fique em casa para ajudar a acabar com a pandemia. Todos contra o coronavírus. Sindifisco RS. Auditores fiscais, receita para crescer.
Com a ultra velocidade da Claro, você tem conteúdo para se informar e se distrair em casa. Tem também o ponto ultra, para jogar online e super Wi-Fi para ficar perto de quem está longe. Aproveite 240 MB com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Assine a banda líder sem sair de casa. Saiba mais em claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Nós, da Ângelos, estamos atuando em conformidade aos decretos municipais com medidas de prevenção ao novo coronavírus. Nosso atendimento presencial está temporariamente suspenso, mas atendemos exclusivamente pelo 0800-51-2228 de segunda a sexta em horário comercial. Evite sair de casa. Por telefone, você pode realizar alterações do seu plano, tirar dúvidas e realizar o pagamento de mensalidades. Grupo Ângelos. É tempo de cuidar e prevenir.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
Suas atitudes são as armas mais poderosas contra o novo coronavírus. Leve a sério as recomendações dos órgãos de saúde e mantenha as mãos higienizadas. Cubra sempre a boca e o nariz ao tossir e espirrar. E se for possível, permaneça em casa. Proteja sua saúde e a de todas as pessoas com quem você convive. Mudar hábitos para combater o coronavírus. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Aproveite esse tempo para praticar todas as recomendações sanitárias, lavar bem as mãos, observar a distância social nos contatos, proteger e muito nossos idosos. E quem sabe aproveitar também para conhecer como está o mundo dos carros. No site da Unidos, por exemplo, dá para ver toda a tecnologia e inovação dos novos lançamentos da Volkswagen. Carros feitos pensando em você e na sua família. Vamos lá, ali adiante a gente se encontra para celebrar novas conquistas. Unidos, a sua casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão, estar contente. Beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show. Comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai. Banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir.
Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas,
sempre tem outra saída.
Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas,
sempre tem outra saída.
Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Apoio Comunitário ao Dependente Químico de Porto Alegre.
Esporte Notícia, com Sérgio Boas. Daqui a pouco, às 16h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Você que aprecia a culinária portuguesa, bacalhau a Gomes de Sá, a moda do Porto, bolinho de bacalhau e os deliciosos pastéis de Belém. Venha para o restaurante Vivenda Portuguesa e conheça o que há de melhor na culinária de Portugal. Rua Visconde do Rio Branco, 721, no bairro Floresta, de quarta a domingo. Consulte nossos horários e teleentrega no fone 3136-5550, 3136-5550. Vivenda Portuguesa, uma casa portuguesa com certeza.
Sistema Fecomércio RS / Sesc. Mesmo longe, quer estar perto de você. Acesse nosso portal com vários serviços online. Conteúdo gratuito para você relaxar, ampliar seus conhecimentos e se exercitar em casa. Entre as ofertas estão cursos com certificado de conclusão, videoaulas de atividades físicas, podcasts e muito mais. Acesse Sesc RS, perto de você, e aproveite esta novidade. Sesc, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
A vida é assim, sempre cheia de surpresas, boas ou ruins. Precisamos estar preparados e unidos para enfrentar as adversidades. Contem conosco na busca das melhores soluções e resultados para o nosso estado e para a nossa gente. Neste momento, fique em casa para ajudar a acabar com a pandemia. Todos contra o coronavírus. Sindifisco RS. Auditores fiscais, receita para crescer.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
3h54, 29 graus a temperatura. Daqui um pouquinho tem Esporte Notícia. Sérgio Boas, Alex Bagé, informações aí do esporte. Estamos quase na reta final aqui do Bastidores do Poder dessa tarde de quarta-feira. Uma grande quarta-feira para você. Muita energia positiva, seguindo as regras, né? Os protocolos das autoridades da área de saúde. Os nossos ouvintes aqui, eu não vou conseguir atender as mensagens, algumas. Estou recebendo uma mensagem muito interessante aqui no site do Conselho Nacional de Justiça. Temos o salário do juiz de direito da vara criminal de Bento Gonçalves, juiz Van Carlo André Anacleto, que a imprensa informou que soltou o papagaio. E aí me deu os detalhes aqui. Eu não vou divulgar isso aqui porque isso aqui vai acabar me dando um problema. Tá? É uma questão pessoal, mas é uma grana, belíssima grana, que eles recebem, todos. Eles recebem, eles estão bem. Né? Estão muito bem, obrigado. Né? Que sejam felizes. Mas isso um dia vai mudar. Eu não tenho dúvida disso. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Boa tarde, amigo Milton. Sou de São Paulo. Ficar nas mãos de João Dória não é uma fria, uma gelada. Esse incompetente está conseguindo destruir o maior estado do Brasil. Ele não tem noção. Beto de Moema, São Paulo. Boa tarde, Milton. Aqui no Ivan de Oliveira Leal, não tenho mais tempo para ler as mensagens aqui, eu te peço desculpas aí, não tenho como atender todas as mensagens, não tenho mais tempo, né? Paulo Dias, o Bonfim, chinês na carona do coronavírus e contando com a parceria de políticos locais, vão adonar de tudo. Estamos chegando ao final, eu só quero dizer o seguinte, né? A notícia aquela que eu dei no início, que os conselheiros do Tribunal de Contas vão doar toda aquela grana que eles receberam, né, para encher várias e várias jamantas de cestas básicas, é lamentavelmente 1º de abril. 1º de abril. Você acha que eles vão dar aquele dinheiro? Claro que não. Eu queria só 10% de cada um. 10% para comprar cesta básica. Nós continuamos com a nossa campanha em busca de ajudar as pessoas que estão passando dificuldades, instituições de idosos, de crianças, e vamos seguir em frente, porque nós unidos vamos conseguir, sim, ultrapassar todas essas barreiras que a vida está nos apresentando aqui nessa passagem, neste momento. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho fé, sou otimista. Procure ser otimista, procure energia positiva, né? Não desista, vamos em frente, essa pátria é nossa e nós vamos conseguir superar essas dificuldades com muito equilíbrio, seguindo as regras. Vamos seguir as regras, os protocolos, nada como o tempo, e com o tempo a gente, né, vai ver o desfecho final de tudo isso que está ocorrendo. Desejo uma grande quarta-feira para todos vocês, muita energia positiva, muita saúde, porque eu não tenho dúvida que o bem vence o mal. E contra a hipocrisia e por um país mais justo, obrigado pela atenção, valeu a companhia. Nosso encontro marcado logo mais às 9 da noite. Fiquem ligados aqui na Band, porque está chegando aí Esporte Notícia com Sérgio Buaz, Alex Bagé, a equipe de esportes da Bandeirantes, né? Tem muita gente aí dentro da área esportiva se mobilizando no sentido de ajudar as pessoas que estão passando fome, dificuldades neste momento. Fiquem todos com Deus, um abraço fraterno no coração de cada um de vocês. 9 da noite estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Até lá, tchau.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.